Bom dia, sejam todos bem-vindos a esta sessão ordinária de segunda-feira, primeira do mês de dezembro e o último mês do nosso período legislativo. Para o início dos trabalhos, solicito ao vereador Jacques Charles que faça a aferição de quórum.
Vereador Hamilton Filho, vereador Liseu Zé Borges, vereador Jackson Charles, vereadora doutora Dina Amélia, vereadora professora doutora Geli Sanches, vereador Vespa, vereador Mauro, vereador Jean Carlos, vereador Paulo de Lima, vereador Fernando Cunha, quórum suficiente, presidente.
Com quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Hamilton Filho que faça a leitura do texto bíblico.
Eis que vem o nosso Deus, ele vem para salvar. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que ele vai anunciar. A paz para o seu povo e seus amigos, para os que voltam ao Senhor seu coração. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça dará na sua frente, e a salvação há de seguir os seus passos. Salmo 34.
Vai ler mesmo, não, né? Solicito então ao vereador Hamilton Filho que faça a leitura da síntese da ata anterior, bem como das correspondências e projetos que serão encaminhados às comissões e, posteriormente, dos requerimentos que serão encaminhados para a diretoria legislativa para avaliação.
Síntese da ata da 81ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 30 dias do mês de novembro de 2016, às 9h30, reuniu-se em Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Liseu José Borges, secretariado por Wederson Lopes, Hamilton Filho, Gleib Martins e Miriam Garcia. A hora de mental, o presidente declarou aberta a presente sessão. Constatado o quórum, no pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foi feita a leitura de requerimentos que foram enviados à diretoria legislativa. Não houve escrito para uso da palavra. No grande expediente, era a palavra dos vereadores Eli Rosa, Sargento Pereira Júnior, Hamilton Filho, Luiz Lacerda, Jerry Cabreireiro e Miriam Garcia. Na ordem do dia, houve votação de projetos. Nada mais visto tratado, o presidente declarou encerrada a presente reunião, marcando-se outro para o dia 5 de dezembro, em horário regimental. Leitura de correspondências. Correspondência do novo vereador Wederson Lopes, comunicando a ausência da presente sessão por motivos de compromissos previamente agendados. Correspondência do senhor presidente, encaminhando balanço do mês de setembro de 2016. Leitura de projetos. Projeto do senhor prefeito municipal, que denomina unidade de saúde do município de Anápolis. Correspondência do prefeito municipal, que denomina viaduto na Vila Goiás e da Rua Barão do Rio Branco. Correspondência do senhor prefeito, projeto do senhor prefeito municipal, que denomina viaduto na Avenida Brasil, na confluência com a Rua Mazinho Lino de Souza. Projeto do senhor prefeito municipal, que denomina viaduto da Avenida Goiás. Projeto do senhor prefeito municipal, que denomina viaduto da Rua Barão do Rio Branco. Projeto do senhor prefeito municipal, que denomina Praça do Conjunto Habitacional Vila União. Projeto do senhor prefeito municipal, que denomina o Parque Ambiental da Jaiara. Projeto do senhor prefeito municipal, que denomina CEMEIS no município de Anápolis. Projeto do senhor prefeito municipal, que denomina próprios públicos. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que solicita serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Rua Iumas, localizada na Vila Jaiara. Projeto do vereador Hamilton Filho. que é moção de aplauso ao senhor Batista Lacerda, presidente da Abrigo dos Velhos, bem como toda a equipe. Requerimento do senhor vereador Paulo de Lima, requer ser o Estaburacos, no bairro de Amaraty, primeira e segunda etapas. Senhor e senhor presidente, correspondentes, projetos e requerimentos dessa manhã.
Obrigado, vereador Milton Filho. Já para o uso da palavra no pequeno expediente, solicito a presença na tribuna o vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, bom dia a todos. Senhor presidente, eu, para iniciar o meu pronunciamento, está na pauta do dia aquele projeto da torcida premiada, conversando com o nobre vereador Fernando, presidente do Galo, do Aná Futebol Clube, também o vereador Jean. Eu tenho interesse em pegar vista desse projeto, vou falar para o nosso secretário, eu quero vista desse projeto. Não porque ele vai travar a pauta, é porque eu não quero que ele passe agora. É um projeto de suma importância, foi debatido aqui neste ano, ao longo do campeonato, pelo sargento Pereira, com as suas inteligências aí, Pereira. E nós vamos discutir esse projeto. Não é em toque de caixa que nós vamos, né? Vamos ver se carece alguma emenda. Já tem uma emenda nele do vereador Luiz Santos Lacerda. Eu e a professora Geli fazemos parte da comissão de finanças, discutimos. Eu fui, não o relator, mas também dei o meu voto lá de confiança nessa emenda. Eu vou ver se carece mais emenda, que é um projeto de suma importância. Ele mexe com as duas torcidas de Anápolis, a maior torcida aqui, e talvez é a terceira ou a quarta do estado de Goiás. Então nós vamos analisar o projeto, ele vai passar sim, ou ele vai passar no projeto, no conteúdo, vereador Jacques, que o prefeito mandou para cá. Ele vai passar no grosso total ou com as emendas. Nós vamos analisar o que será melhor, que o dinheiro está em caixa, isso aí, sem sombra de dúvida. Eu, vereador Jacques Charles, conversamos também em off, né? Vamos ver o que, que há de bom para o futebol napolino. Você pode ter certeza que eu vou pedir vista do projeto, mas não vou travar a pauta, não. Vou analisar ele de hoje até amanhã e talvez eu vou devolver o projeto até sexta-feira, vai estar na pauta de votação. Mas nós vamos analisar. Eu estou aí para isso. É um projeto que vem debatido ao longo, no período que foi implantado essa torcida premiada. E como ele foi muito debatido neste ano de 2016, inclusive pelo meu amigo Sargento Pereira, nós vamos ver qual os itens que vai impugnar ali. Eu gostaria da sua presença também, vereador. Você não vai estar nesta casa o ano que vem, mas você é um formador de opinião e você, eu tenho certeza, que vai gostar do futebol anapolino. Então, você sim, você tem direito de dar os seus palpites, que você ainda é vereador nessa casa até o dia 31. Eu gostaria da sua ajuda, vou pedir vista do projeto para nós discutir melhor. Ele já foi discutido na minha comissão de finanças, da vereador Geli, vereador Paulo de Lima. Mas nós vamos discutir também. Fora das finanças, vamos discutir se tiver algum erro, alguma válvula de escape que é melhor para o futebol. Eu não quero que prejudique os dois times, né, vereador Paulo? Por outro lado, senhor presidente, mais uma vergonha, vereador Jacques Charles. É, realmente, eu estive em Brasília na outra semana que eu falei na tribuna aqui. O senhor Renan Calheira, ali é um engraçado, né? É a mesma coisa de pôr raposa tomando conta do galinheiro, né? Que vergonha! Um homem com 12 processos nas costas é o terceiro presidente do Brasil. Primeiro Michel Temer, segundo presidente da Câmara e o terceiro ele, na lista de sucessão. E a lambança que ele fez, ele aproveitou o choro daquelas pessoas de Chapecó. O Brasil e o mundo estavam chorando pelo aquele voo maldito que esteve lá em Bogotá, enquanto nós estávamos chorando, e esqueceu o Congresso. E reuniu o Congresso, convocou 2 horas da manhã para modificar o conteúdo, o teor do projeto ali. Dá para a gente acreditar neste povo aí que está fazendo essa política suja no Brasil? Esse homem tem que sair fora do Congresso Nacional. Esse homem tem que ser castrado na política brasileira. Gente do céu, que vergonha! Que vergonha o Brasil, um Congresso, o maior Congresso da América Latina, da América do Sul ser dominado por um cidadão daquele. Ele pode ser bom lá para a República de Alagoas. Gente do céu, mas que vergonha. O povo brasileiro, e aí? E tem que ir para a rua mesmo. Tem que tirar esse homem do cenário nacional. Ah, não dá, viu? Esqueceram até o enterro do Fidel Castro. Ninguém veio falar enterro do Fidel Castro. Só Lula e a Dilma que foi lá, né? Beijar a cinza deles. É brincadeira, né? Em vez de exílio para Chapecó, o Lula e a Dilma foi lá pedir bênção à cinza do Fidel Castro, que viajou quase 1000 quilômetros, né? De Havana até lá, Santiago de Cuba. Que Brasil é esse? Depois não quer que a gente discute política no coletivo. Então esqueça, cidadania, o que está acontecendo aqui, e devolvo minha palavra para o cenário nacional que está acontecendo já. Não dá para ser vereador no interior do Brasil e ficar calado com uma mordaça na boca, esses canalha, esses corruptos, esses bandidos que saquearam os cofres públicos aí, e ficar calado não. Então o povo da rua que não tem direito a esse microfone aqui, eu estou falando em nome dele. Estou falando em nome dos meus votos populares que eu conquistei. É uma vergonha. Eu não falo vergonha ser político, tem muitos políticos honestos. Agora, eu estou falando porque aqueles canalha que me processa, safado, ladrão, com 12 processos nas costas. Ninguém tira esse homem lá de não. Agora ele entrou com a guerra com o judiciário. Vamos ver o que, que vai dar. Estou devolvendo minha palavra para a mesa. O meu desabafo de hoje é isso sobre mim.
Tudo bem, vereador Mauro. Sem inscritos, mais inscritos no pequeno expediente, fica encerrado o pequeno expediente, passamos ao grande expediente e convidamos, no primeiro momento, o vereador Vespa para o uso da palavra. Por gentileza, Vespa.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa, na pessoa do nosso presidente, Lisiane Borges, os nobres colegas, vereadores e vereadoras, a imprensa que está aqui mais uma vez dando a cobertura a essa sessão ordinária, todas as pessoas que estão aqui no plenário nos assistindo, e principalmente a todos os ouvintes e telespectadores dos meios que estão aí nos ouvindo pelos meios de comunicação. Presidente, eu quero falar de dois assuntos, vamos dizer, duas tragédias que aconteceu a semana passada. Inclusive, tem uma moção de pesar aí, todos vocês assinaram aí, para que a gente possa enviar à Câmara lá de Chapecó, dando os pêsames de toda aquela população que estão ali, todas aquelas famílias que estão sofrendo. Mas o meu assunto não é em cima de... não é falar sobre a moção de pesar. Como eu disse, duas tragédias que aconteceram no início da semana passada, sendo essa da caída do avião do time lá do Chapecoense, e a outra tragédia, eu acho que até mais grave ainda, é do nosso, como disse o vereador Mauro, o nosso irresponsável lá do STF, o ministro, fazendo lá, dando aquela decisão que o aborto até 3 meses não é crime. Então eu fico assim, imaginando, esse final de semana, assistindo toda aquela movimentação que o Brasil e o mundo fez em cima da tragédia da caída do avião, eu quero fazer uma ligação, uma ponte entre esses dois assuntos. Todos os dois assuntos ligados à morte. E como o Ibope, a valorização, a divulgação é muito contraditória. Porque, logicamente, com todo o merecimento, com todo o apoio, inclusive eu, acabou em alguns momentos derramando algumas lágrimas, vendo aquelas atitudes, vendo toda aquela tragédia, mas pegando o outro lado também, a questão da atitude do ministro, dos 3 ministros lá do STF, dando essa liberação que o aborto até 3 meses não é pecado. Como que a gente vai entender isso aí, se faz toda uma lamentações, se faz todo, vamos supor, aquele Ibope, se faz toda aquela cobertura em cima de 71 pessoas que faleceram e ninguém, de uma certa forma, quando eu digo ninguém, que a gente não vê divulgações, não vê os meios de comunicações, de uma certa forma, fazendo alguma reportagem, fazendo, vamos supor, entrevistando alguém, alguma mãe que já fez aborto, como que ficou a situação. Então, assim, é um disparimento muito grande, sendo que as duas situações é de morte, e o valor que dá uma, e o descaso que dá outra. Então, logicamente, que houve aquela tragédia, 71 pessoas, não me engano, foram mortas, mas ontem mesmo, no Fantástico, saiu aquela pesquisa que mais de 500 crianças são abortadas por ano. Dividindo isso aí por dia, dá 1.300 poucas crianças abortadas por dia. Então, por que não nós, a população brasileira, se dá uma reviravolta nisso aí, para que nós não deixamos simplesmente três pessoas tomar atitude em nosso nome? Porque, logicamente, como eu falei, a gente não vê muito aquela preocupação, não vê os meios de comunicação falando a respeito disso, mas eu tenho certeza que, se for fazer uma pesquisa pessoalmente aí, vamos dizer, mano a mano com as pessoas, é uma grande maioria que é contra o aborto. É uma pequena maioria que é a favor do aborto. Só que com essa questão de não haver manifestação, de deixar passar batido, isso não é assunto nosso, já votar mesmo e deixa quieto, a coisa vai se agravando. Então fica aqui o meu protesto. Eu acho que dessa casa, todos os meus nobres colegas aqui pensam do mesmo jeito que eu estou pensando. Então nós precisamos tomar alguma atitude para que não deixemos três pessoas tomar atitude em nosso nome, permitindo essa desgraça em nosso país. Logicamente que se o infeliz do ministro daquele, ele tivesse sido abortado aos 3 meses, hoje ele não é a pessoa que é. E fazendo essa ligação, é uma tragédia, é constrangedor, mas pelo menos aquelas pessoas que morreram, eles tiveram o direito, vamos dizer, de nascer, de fazer sua trajetória, de deixar a sua marca aqui na terra, porque nós sabemos que a nossa finalidade um dia é o céu. Agora imagina as crianças inocentes que não têm o direito de defender, não têm o direito de fazer nada, são mortas inocentemente. E aí, de repente, alguém que é do contra ouve essa nossa fala, mas de qualquer forma já está acontecendo o aborto, nós sabemos disso. É aquilo que essa casa bateu muito a respeito da instituição família, que a gente precisa valorizar. Logicamente que se mudar a questão, se valorizar mais a instituição família, vai diminuir também essa questão do aborto. Mas isso aí é uma coisa a longo prazo. Mas vamos pensar no momento, se existe milhões, milhares de aborto, por que não, ao invés de a gente começar a sofisticar as clínicas, começar a contratar médicos para fazer aborto, por que não fazer casas de apoio, fazer uma publicidade aconselhando essas mães que querem abortar, que não têm a consciência, que estão, de repente, de uma certa forma, afastadas de Deus, que possa dar um tratamento especial a essas pessoas? A hora que a criança nascer, logicamente que aí toma outra atitude, mas que possa dar a oportunidade, pelo menos, dessa criança vir ao mundo. Nós sabemos que tem listas imensas aí na fila para poder fazer adoção. E a gente sabemos aí da dificuldade, da burocracia. Então, por que não, ao invés de facilitar a coisa, por que não pegar todos esses investimentos, todos esses trabalhos e focar para o lado de dar a proteção a essas mães, essas crianças que querem fazer o aborto? Logicamente que, como já foi dito aqui a semana passada, depois que a criança nasce, é outro pensamento, é outro tipo de acolhimento. Então, querendo ou não, todo jeito é uma tragédia. Fazendo ou não fazendo aborto, as pessoas estão sofrendo. Então, fica aqui, presidente. Sei que Vossa Excelência também é uma pessoa cristã. Em nome dessa casa, acho que Vossa Excelência, com a nossa assessoria jurídica, podia providenciar não só uma moção de repúdio, mas um documento mostrando que a nossa cidade de Anápolis somos contra essa atitude. Nós não podemos deixar que uma pessoa maligna, três pessoas sentadas naquela cadeira, possa tomar essa posição da cultura da morte em nosso país. Pastor Márcio Vespa.
Obrigado, vereador Vespa. Eu quero te parabenizar por trazer este assunto logo na primeira sessão deste mês, e porque é urgente essa situação. Eu acredito que nós precisamos abrir realmente a boca no trombone e falar contra. Não é porque um juiz, não é porque fulano, que nós devemos nos calar. Aquilo que vem contrário ao direito da vida deve ser rejeitado por todos aqueles que têm um bom senso. Porque tem pessoas que não pensam assim. Tem pessoas que acham que é normal, que não tem nenhum problema. Mas é uma vida. E eu quero dizer para a vossa senhoria o seguinte: as igrejas, pastores, padres, lideranças, diáconos, enfim, precisa realmente estar gerando movimento, como você disse, pedindo ao presidente da casa que proceda aí com um documento para que seja mostrada o nosso repúdio contra essa decisão, mas que as igrejas também, a membresia das igrejas, a imprensa no geral, se posicione contra essas decisões, porque o que nós assistimos ontem com relação ao Senado, o presidente do Senado, nós vimos que o povo tem poder e é uma força tremenda, desde que o povo queira se opor àquilo que é maléfico, né, à família e à vida. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado. Nós sabemos que Vossa Excelência também é um lutador nessa questão. Então fica aí a nossa indignação, o nosso repúdio a essas atitudes e, logicamente, como o senhor diz, pastor Márcio Vespa, todas as igrejas, todos os cristãos aqui da nossa cidade, logicamente nós temos que unir e principalmente em orações para que possa dar a conversão para aquelas pessoas, porque logicamente que nós sabemos que para que a gente possa fazer o bem, a gente precisa ser instruído pelo Espírito Santo. E essas pessoas que estão lá, infelizmente, as suas atitudes, elas estão sendo inspiradas pelo demônio. E nós não podemos aceitar isso. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Ótimo, vereador Vespa. Também, para o uso da palavra no grande expediente, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Luiz Eze Borges, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, aos ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham via web, através do nosso site, com a assessoria da nossa diretoria de comunicações e também da Jangada Produções, senhores e senhoras presentes no nosso mini auditório. Eu quero aqui, senhor presidente, fazer coro às duas falas dos dois oradores que usaram a tribuna anteriormente a mim. Eu quero, mais sinteticamente, com relação à fala do vereador Vespa, eu acho que tudo, vereador, está baseado em uma pequena frase: malandragem política. E aí, ela também, vereador Mauro, abarca a sua fala: malandragem política. Tudo que está acontecendo no país é motivo e é motivado pela malandragem política. Votações realizadas na madrugada. Votações feitas no silêncio, sem o conhecimento da população. Votações que legislam alguns parlamentares em causa própria. É o caso dessa emenda que envolve os juízes no Brasil. Parlamentares legislando em causa própria para poder se beneficiarem. Votações certas, em momentos errados, essa que é a verdade. Votação certa, em momentos errados e inoportunos. Tudo isso resulta em um total descrédito por parte da população. E
gera essa revolta da população, a exemplo do que aconteceu as manifestações no último domingo. Vereador Mauro.
É só para dar mais conteúdo à sua palavra, novo vereador. É o levante popular, isso é muito importante. Foi muito bonita essa manifestação. Por quê? O que mais me entristece, vereador, é um cidadão convocar um congresso nacional às 2 horas da manhã em regime de urgência. Urgência! Gente, 2 horas, 3 horas da manhã. E o Brasil não está preparado para isso, não discutiu-se a matéria. Respeitar essa dor daquelas pessoas de Chapecó, né, para enterrar seus entes queridos, e a dor do Brasil. Agora, o Congresso Nacional não foi convocado pelo Presidente da República, foi para o próprio chefe do poder, o senhor Renan Calheiro, para querer tirar a autonomia do poder judiciário, juiz e promotor. Está certo que pode ter algumas regalias, né? Que o Ministério Público, ele vem, primeiro ele arrepenta o cidadão para depois ser investigado. Sou contra isso. Primeiro ele tinha que fazer uma investigação para depois, né, se prender. Mas em regime de urgência, 2, 3 horas da manhã, ficar lá a noite toda, isso que é a minha indignação. Tá bom? Obrigado.
Muito obrigado, vereador Mauro. É isso mesmo, vereador Mauro. Quando eu falei de malandragem, de votações feitas na madrugada, votações feitas em silêncio, votações certas no momento errado. Eu disse isso, vereador Jean, pelo seguinte, porque, na minha opinião pessoal, de legislador do município e de população como todos, nós temos 3 poderes, vereador Mauro: o executivo, o legislativo e o judiciário. Na minha opinião, vereador Jean, tem sim no judiciário pessoas que precisam de punições. Claro que tem! Claro que tem! O problema é que a votação está em hora errada. O problema é que a votação feita no Congresso Nacional é porque foi feita para beneficiar este ou aquele parlamentar das penalidades. Mas isso não quer dizer que não tenha juiz, que não mereça punições. Nós temos que ter coragem de falar a verdade. A população precisa entender essa questão. E eu vou dar um exemplo aqui que foi dado pelo vereador Vespa. Ora, tem juiz aí que não pensa que é Deus, não. Ele tem certeza que ele é Deus. Ou acima de Deus. É um absurdo você infringir a Constituição Federal e dizer e autorizar o aborto com 3 meses de gestação. Isso vai contra todos os princípios da Constituição e da lei divina. Nós não podemos, enquanto crentes religiosos que somos, enquanto temos temor a Deus, nós não podemos nos acovardar e ficar calado numa situação dessa. Então aí eu digo, presidente Luzier, o problema lá da emenda dos deputados, lá do Senado, ele não está pautado na inexistência de fraude, na inexistência de lisura total dos juízes, não. Juiz é humano, juiz erra. Juiz também merece sua punição pelos seus erros. Só que a classe política está tão desmoralizada, está tão acabada, que qualquer atitude que ela faz, a população fica contra. E a culpa é dos políticos mesmo, que nem para fazer o certo, eles têm autoridade para fazer o certo. Nem para fazer o certo, eles têm autoridade.
Uma parte,
vereador. Uma parte, vereador Luiz Lacerda.
Vereador Jacques, cumprimentar a Vossa Excelência por esse assunto. É um assunto realmente delicado. E o que mais está me preocupando, vereador, é esse pé de guerra em que estão aí as instituições, os 3 poderes. Que a nossa Constituição fala que eles têm que ser poderes independentes, mas harmônicos. E, infelizmente, o que a gente está vendo aí é os 3 poderes em conflito, legislativo, com o executivo, com o judiciário, tiraram a presidente da República apenas para satisfazer os interesses pessoais de um grupo, a coisa piorou, e agora essa briga do legislativo com o judiciário, e eu não sei aonde vai parar isso. O que está mais preocupando no momento, eu acho que é justamente esse descumprimento da Constituição e essa briga entre os poderes. E certamente vai ter alguém que vai chegar para dar um basta nisso. E a experiência que nós já vivemos de alguém que chegou para dar um basta nisso, ela não é boa. Então, na realidade, eu vejo agora com preocupação, depois eu vou futuramente até usar a tribuna também para falar mais desse assunto, mas a preocupação nesse momento que eu vejo é essa. Essa desavença entre os três poderes que a gente não sabe aonde pode terminar. Mas cumprimentar a Vossa Excelência pelo
muito obrigado, vereador. É isso que eu estou dizendo, vereador Geli. Nós temos três poderes. Cada poder com a sua independência, um fiscalizando o outro. Nós não podemos ter um poder soberano a nenhum dos três poderes. Cada um tem que cumprir com o seu papel. E cada um tem sim que ser punido dentro das suas, dos seus erros, dos seus equívocos e dos seus abusos. Que acontecem nos três poderes. Abusos, equívocos e excessos acontecem nos três poderes. A lei tem que valer para todos. Todos têm que ser. Quando errar, tem que ser penalizado. Mas eu estou dizendo, a classe política está tão desmoralizada, a classe política fez tanta bagunça, a classe política fez tanta coisa errada, que nem para fazer o certo eles têm autonomia. Nem para fazer o certo, vereador Geli. E isso nos deixa muito preocupado, nos deixa assim indignado, né? Então eu queria, com relação a esse assunto, é exatamente exemplificar a fala do vereador Vespa. Quando o Superior Tribunal Federal diz que aborto é permitido mesmo após 3 meses de gestação, eles estão cometendo um crime. Eles estão cometendo um abuso. E isso não pode acontecer. Onde está o valor da vida? Onde está o valor da vida? Aquela vida que está ali no ventre de uma mãe com 2, 3 meses de gestação, ela não pediu para vir ao mundo. Com 1 dia de gestação. Estou falando 3, porque eles acham que 3 é uma data aceitável. Absurdo. E eu quero aqui deixar aqui o meu manifesto de repúdio à decisão do Supremo Tribunal Federal no que diz esse quesito. Tenho reconhecido várias ações importantes do Superior Tribunal Federal. Tem feito um papel importante para a sociedade, mas como eu disse anteriormente, eles são passíveis de erros, de equívocos e de abusos. E eu acho que esse aí é um exemplo que justifica a ação lá no Congresso Nacional, que embora não tenha força para isso, realmente a lei tem que prevalecer para todos e isso não está acontecendo. Então, presidente, eu tinha mais assuntos a ser tratado, mas foi 10 minutos? Da próxima vez você põe 20, por favor. Devolvo a palavra.
Vereador Jackson.
Antes de devolver a palavra para a mesa, só que eu gostaria, me esqueci.
Ele já devolveu.
Devolvi não, presidente. Devolvi não.
A palavra dele, vereador.
Presidente. Não, seja breve, vereador Mauro.
Serei breve, só para manifestar aí também, eu não sou de ser o Paulo de Lima, que é a prosa aí, verbal, do nosso querido poeta Ferreira Goulart, que é um dos maiores poetas deste Brasil. Então, fica aqui minha solidariedade a eles.
Muito obrigado, vereador Mauro. Devo uma palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jacques. O senhor quis dizer, os poderes têm que ter a sua independência, mas têm que trabalhar em harmonia também, vereador. E é isso que não está acontecendo e respingando seriamente em todos nós. Então, o que nós fazemos, nessa casa, inclusive, não podemos tratar com individualidade as questões, porque o que acontece aqui é uma decisão, acaba que no final é uma decisão colegiada e atinge, afeta a todos, para o bem ou para o mal. Também, ainda na sequência do grande expediente, vereador Sargento Pereira Júnior.
Bom dia, senhor presidente. Em nome do senhor, cumprimentar toda a mesa, senhoras e senhores vereadores, imprensa que cobre essa sessão ordinária na Câmara Municipal, tenham todos um bom dia. Quero pegar um pouco, falar um pouco da fala dos novos vereadores que me antecedeu nessa tribuna e falar em relação à classe política. Nós somos políticos, nossa classe cada dia mais é desvalorizada, mas a culpa não é só nossa, dos políticos, tá? Nós tivemos aí menos de 2 meses para a eleição municipal, a qual nós estávamos colocando nosso nome, e nós estávamos discutindo política, e o cidadão que tem o poder de escolher quem vai representar, ele não quer saber não, vereador Mauro Severiano. Ele quer colocar todo mundo num balaio de gato, todo mundo é bandido, todo mundo só está aqui para roubar, todo mundo só está aqui para se dar bem, e não olha o perfil, não olha o passado da pessoa não. É no momento que nós tínhamos que tomar as ruas, nas manifestações, para realmente votar em pessoas sérias, o cidadão de bem não quer não. Ele espera passar a eleição para vir manifestar novos vereadores, para fazer manifestação. Mas na hora que realmente o cidadão tem o poder da mudança, de realmente votar em quem vai representar de verdade, ele se omite. Novo vereador Luiz Acerda, cidadão se omite, ele quer saber do cara que vai dar gasolina para ele. E se não der gasolina, ele fala mal. Ele quer saber daquele cidadão que oferece um emprego, que mente, que engana. E se ele não fizer isso aí, ele se dá mal. Então, nós temos que ter essa sensibilidade, a população, eu também sou cidadão. Nós temos sim que discutir política. Temos. E o melhor momento não é depois que passa a eleição, não. É no período de eleição. E agora com esse desserviço que os parlamentares fez para diminuir a campanha de 90 para 45 dias, ficou pior. Porque não dá tempo nem de você falar, ó, eu sou vereador fulano, fiz isso e aquilo outro. Não dá tempo. O tempo é tão pouco que não dá tempo de você falar as suas ações. E a população não aproveita o tempo desses 4 anos para analisar o perfil de cada político. E quer colocar na época da eleição todo mundo como se fosse bandido. O político ele não é concursado, não. Eu fui com o sargento da Força Aérea, disputei uma vaga no Brasil todo e consegui passar. Agora eu fui vereador porque eu tive 1.267 pessoas que acreditou no nosso projeto, no projeto sério, no projeto verdadeiro. Então é isso que nós temos que fazer. Deixar de falsa moral aí e realmente tomar posse do nosso país e votar em pessoas sérias, pessoas comprometidas, porque senão nós nunca vamos mudar essa realidade. Fica chovendo molhado. Então, quero estar aqui externando esse pensamento para a população, que nós temos que ter essa responsabilidade de votar em pessoas sérias, porque o político é reflexo do povo. E para externar também a minha indignação por essas duas ações. Essa em relação a liberar o aborto até 3 meses, isso aí para mim foi um crime do STF. E essa votação, até na madrugada, no momento que o país estava passando por uma indignação, por um clamor da morte lá de Chapecó. Então, é importante que o Congresso Nacional realmente faça um trabalho com transparência. Não é que dê errado, não. O vereador já parabenizar a fala de Vossa Excelência, falar que realmente tem muitos juízes aí, tem muitos embargadores que acham que está certo e faz as coisas sem pensar, prejudica o cidadão, que depois que o cara foi preso injustamente, já era, meu irmão. Nada limpo, então tem que realmente pensar no que vai fazer. E se essa pessoa realmente fez uma coisa pensando no valor financeiro, que infelizmente tem, foi passado aí em rede nacional aí, que ele pensa duas vezes. Mas do jeito que foi feito, que foi errado. Na parte do vereador Mauro Severiano.
Eu concordo com o novo vereador em algumas partes. Mas ontem, eu estava vendo pela televisão, essa manifestação de ontem, vereador Pereira, ela teve uma diferença, foi diferenciada. Nas outras, tinha o pato da Fiesp, o patão que expunha lá na Avenida Brasil, o que é pato, sei lá, que cor amarela. Bandeira de PC do BPT. Acabou, ontem não tinha. Ontem não tinha. Tá certo que a Vossa Excelência está coberta de razão. Está mais preocupado com a morte do ditador Fidel Castro, que mandou PC do BI, a esquerda brasileira mandou o Lula e a Dilma representar o Brasil. Ali, para mim, não foi mesmo. Eu não fui representar eu. Foi representar esse povo da CUT aí, né? Que eles acham que quanto mais pior, melhor. teve uma diferença muito grande. O levante popular de ontem, a manifestação popular ontem, foi realmente aquelas pessoas que estão descrente com a política suja do Brasil. Eu sou político e falo isso. Que a política hoje no Brasil, ela está no CTI. Está no último suspiro. E tem que vir uma reforma política nesse país. Que senão é a mesma coisa de trocar 6 por 12. Obrigado.
Muito obrigado, vereador Mauro. Vou dar uma parte rapidinho para o novo vereador, que eu tenho que mudar o assunto aqui.
Vereador, eu quero parabenizá-lo também vereador Jackson, que te antecedeu e que trouxe uma fala muito importante. E Vossa Senhoria fala aí da importância de nós elegermos pessoas de bem, e sem dúvida nenhuma, a política, a democracia participativa, ela é muito importante. E o cidadão, porque o político, ele sai da sociedade. Então, nós temos que ver que a corrupção, ela está lastrada em todos os segmentos sociais. Isso não é inerente ao político. Então, nós precisamos tratar as pessoas, tratar as famílias. Por isso, sou contra aí o aborto, que agride consideravelmente as famílias. Nós temos que tratar as famílias, tratar o cidadão, e que o cidadão possa participar dos nossos debates, possa acompanhar aquele a quem ele elegeu, para poder ver qual que é a participação dele no legislativo, qual a participação dele no executivo, que possa acompanhar o compromisso de cada um com as causas legislativas, com a causa da cidade, sem dúvida nenhuma. Isso é muito importante, eu costumo falar muito isso. E sem dúvida nenhuma que eu preocupo, a minha preocupação, Luiz Lacerda falou exatamente a minha preocupação. Eu tenho preocupação com a democracia. Os três poderes têm que ser independentes, sem dúvida nenhuma, mas eles têm que trabalhar em coesão, porque nós primamos pela democracia, que é muito jovem no nosso Brasil. E nós temos que atentar para isso, sem dúvida nenhuma. Muito obrigada.
Muito obrigado, novo vereador Angeli, novo vereador Mauro Severiano. Mas eu quero deixar claro que às vezes a gente fala uma coisa e o pessoal entende outra. Eu sou a favor da manifestação, sim, tá, pessoal? A manifestação é importante. Mas o meu pensamento é que a manifestação maior tem que ser na época do voto. É só isso. É só esse detalhe que temos que fazer. Porque antigamente, se você quiser saber se o vereador X estava trabalhando, tinha que sair do emprego para vir aqui. Hoje nós temos as redes sociais, hoje nós temos isso aqui está gravado, passa na web. Então tem muitas maneiras de você verificar. Isso no Congresso Nacional. Isso, um colega foi criticar um deputado lá. Eu falei, vem cá, você está acompanhando o trabalho dele? Ele não. Eu falei, então, antes de você falar, acompanha, por favor. Então nós temos que parar com isso, acompanhar e realmente falar a verdade, não o que o senso comum está falando. Então, vereador, infelizmente não vai dar tempo, porque eu tenho que mudar o assunto aqui. Eu só peço pela ordem, me perdoa. Outro assunto também, quero, nessa manhã, agradecer todo o grupo de ciclistas na cidade de Anápolis ontem. Nós tivemos um pedal solidário em prol da banda de percussão Leni Lopes de Souza. Infelizmente, nós temos muita coisa para arrecadar ainda para o pessoal ir para o Rio de Janeiro, mas eu quero agradecer imensamente, solidarizar todos os parceiros que esteve no pedal de ontem. Agradecer os apoiadores, Performance Bike, Ciclopower, Agência Batista, que através dele foi doado mais de R$500 de brindes para as pessoas que participaram, e agradecer a solidariedade de cada um deles. Outro assunto também, estive hoje na manhã de hoje, no secretário de esporte, Ademir Marinho, cobrando dele também uma situação a respeito do Bolsa Atleta. Nós temos uma bolsa importante no nosso município, e que existe, falta três parcelas a serem pagas. E tem um pessoal do ciclismo que está com um detalhezinho em relação à nota fiscal, pedindo, eu fui lá nessa manhã de hoje, pedir para que ele possa resolver definitivamente a situação, que ele possa buscar junto à procuradoria do município que está lá para ser julgado, para que possa ser pago essa Bolsa Atleta para esses atletas que estão pendentes dessa liberação. Então nós estamos aqui com o Nuno Processo, estarei encaminhando também para o procurador Edmar, para que ele possa julgar o mais rápido possível, porque não tem nada irregular na bolsa dos atletas, foi apenas um erro na nota fiscal, mas que a procuradoria possa realmente julgar e que possa ser paga essas três últimas parcelas antes desse ano ainda, que os meninos fizeram compromisso, já até gastaram esse dinheiro, coisa que não tinha, contando com essa ajuda do Bolsa Atleta, e infelizmente ele está
sem pagar devido esse processo que está na Procuradoria. Então peço para que o Procurador do Município e o secretário Ademir Marinho possam fazer essa parceria e que possa julgar e que possa pagar esse benefício o mais rápido possível para os nossos atletas. É só isso, presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Pega também. Convidamos para o uso da palavra no grande expediente, vereador Jean Carlos. Por até 10 minutos, vereador.
Bom dia, presidente. Bom dia, senhores pares, todos que nos assistem, ouvintes, canal 5, ouvintes da Rádio Manchester e assinantes do canal 5. Bom, eu gostaria de repercutir outra matéria, mas também não poderia me furtar, vereadores, a tecer um breve comentário sobre a questão, Vespa, justamente desses dois pontos polêmicos que se repercutiu nessa casa. Com todo o respeito que devemos ao judiciário, da mesma forma que milhões de brasileiros não concordam com o que foi decidido acerca do aborto, assim como eu, acredito que desde a concepção, e a própria Constituição fala isso, a interpretação de alguns ministros do STF foi distinta. Isso é o poder judiciário. Nós respeitamos e temos todo o apreço. Mas da mesma forma, o Congresso Nacional entendeu de inserir na lei de responsabilidade poder judiciário. Talvez também milhões de brasileiros entenderam errado, principalmente sobre a questão do momento. Mas é aquilo que a vereadora Geli falou, nós temos que respeitar a independência de cada poder, porque senão também não haverá necessidade de Congresso Nacional e nem tampouco de Judiciário e Executivo. O que ocorre, e aí eu concordo com o vereador Jacques e o Mauro, é que infelizmente a classe política, nós conversávamos ali, mano, o vereador Luiz Lacerda, está completamente sem credibilidade. Mas as atribuições de cada poder tem que ser respeitado, porque está se estabelecendo, vereador Geli, um conflito de poderes preocupante para as instituições brasileiras e para a democracia sobretudo, porque se não se respeita a cada casa, cada um com suas atribuições e competências, é preocupante. Eu também concordo que talvez o momento da inserção daquela emenda tenha sido prejudicial, sobretudo do ponto de vista de se insinuar e parecer uma represália à questão das investigações da Lava Jato. Mas a própria lei da magistratura e do Ministério Público, ela também já trata dessas responsabilidades. E como era uma lei específica, achou-se por bem, né, entendeu-se lá as lideranças daquela casa, do Congresso, em inserir. Agora, quem elegeu o Congresso por eleição direta foi a população. É aquilo que também o Pereira falou. Então, cabe à população, no momento adequado, escolher corretamente o seu representante. Agora, não pode querer se estabelecer uma ingerência ou até mesmo um desapreço, um desrespeito a um determinado poder por conta de conflitos de entendimento. Então, assim, eu também sou favorável que tenha as manifestações que você vai repercutir e avaliar o que a população está enxergando. Mas da mesma forma, por exemplo, o judiciário entendeu da questão do aborto e milhões de brasileiros, acho que a maioria, né, vereador Bispo, não concordam. Então nós temos que ponderar e torcer para que essa crise institucional e conflito de poderes não se agrave, porque é preocupante para o país. Nós precisamos de ter, sim, Congresso, Judiciário, Executivo, independentes, fortes, mas nós torcemos que tenha, igual você, presidente, o senhor falou, a harmonia necessária, sobretudo para o que o interesse público prevaleça. Eu também sou favorável que tenha as manifestações, sobretudo para resguardar toda a liberdade e autonomia das operações
de investigação da Lava Jato. Mas nós temos também que respeitar que o Congresso é um órgão colegiado e que também tem as suas prerrogativas. Mas eu não ia nem abordar esse assunto. Eu queria, na verdade, discorrer um pouco aqui pelos incidentes que as chuvas de ontem trouxe, né, à nossa cidade. E aqui repercutir e agradecer a Deus por, graças a Deus, não termos tido vítimas, sobretudo na queda do feirão do bairro Alexandrino, vereador Paulo de Lima. Porque senão, lamentavelmente, infelizmente, poderíamos estar aqui chorando, né? Tragédia, porque aquele feirão, poucas horas ontem, vereador Mauro, estava lotado de pessoas. Inclusive, eu estive lá em torno das 11h30 da manhã e realmente é preocupante, porque é importante que tenhamos ali, em todos os feirões, em todas as estruturas, Vespa, uma manutenção permanente, uma revisão. Porque ali já, poucas horas antes, vereador Geli, não estou imputando nenhuma culpa, ao contrário, nós sabemos que foi um intempério grave, uma chuva realmente intensa, mas há poucas horas antes eu falava com alguns feirantes da necessidade, Paulo, você sabe, da correção das calhas, porque acumula muita água, a calha é estreita, e eu não estou dizendo que é a causa, hein, gente, e a água desce dentro do feirão, prejudicando inclusive os feirantes e os usuários. Mas pode ter contribuído. É lógico que a chuva foi de vento, a tempestade, né? Nós tivemos ali também um posto de gasolina que veio, caiu, mas ainda bem, nós queremos registrar aqui, que nós não estamos lamentando uma coisa pior, né? Por isso é importante que a administração possa revisar todos os outros estabelecimentos, outros feirões, os outros locais, permanentemente, para que tenha cautela, né, e possa diminuir riscos de incidência. Agora, é lógico, essa foi, né, uma chuva terrível, torrencial, que causou inúmeros prejuízos a residências e a também prédios públicos, como foi o caso lá. Mas nós agradecemos a Deus, porque senão poderíamos estar aqui lamentando sem números de vítimas aí. E eu me lembrava lá daquela tragédia de Chapecó e, vereador Gleme, graças a Deus não tivemos ali um incidente maior no feirão do bairro do bairro Alexandrina. Pois não, vereador Mauro.
Realmente, o novo vereador tem razão. Se fosse 3 horas antes, ia acontecer uma catástrofe ali. E nós sabemos que esses causos, fortuito aí, fenômeno da natureza, não sabe que hora vem.
É verdade.
Né, e quais os minutos são. E ontem, realmente, foi por volta das 3 horas, 2h30 da tarde. E o dia de feira, hein? Num domingo. Se fosse em volta de ali 11h30, meio-dia, ia acontecer ali óbito. Concordo com a Vossa Excelência. Agora, não vamos jogar culpa no executivo, não.
Do jeito
que... Como eu disse aqui, esse fenômeno fortuito da natureza aí, esse caso igual ao tsunami e tantos outros aí, realmente não tem como o governo parar isso aí. Ontem mesmo eu fiquei ilhado. Eu fui para Alexandrina, naquela rua ali, às margens da Matinha. Quando eu parei, voltando, tinha muita água. Para cima aí, ainda consegui dar ré para passar para o outro lado. Foi um vendaval, uma tempestade. Aquela estrutura do posto ali,
da Avenida
Tiradentes, ali no posto Amazonas também, teve quase óbito ali, realmente. Mas isso aí não tem como evitar.
E
não é executivo, não é legislativo, poder judiciar, mas foi um. Igual esse vendaval que dá em Santa Catarina. Foi um furacão. É a chuva, como se diz. É chuva de verão. Ela vem, faz o comercial dela em 40 minutos, vai embora e depois volta o calor. Isso aí não tem como evitar, né?
É verdade, e fica apenas, né? E aí a registro, nós temos que ter realmente aquilo que nós já trabalhamos aqui e que a própria prefeitura também está implantando, a defesa civil municipal. Porque os acidentes são imprevisíveis. Né? Graças a Deus, repito mais uma vez, não tivemos vítimas, né, mais sérias ali, apenas só duas funcionárias da GC Ambiental sofreram lesões leves, pelo que eu estou sabendo, né? E de fato fica aí o registro do que nós podemos, né, de certa forma nos sentir aliviados, porque poderia ter sido muito mais grave. Mas a questão das inundações, nós temos que trabalhar com a cidade, com a população, para respeitarmos as áreas de permeabilidade. Essas situações, como diz bem o vereador Mauro, de caso fortuito, fenômeno da natureza, nós não haveremos nunca ter condições, mas certamente o que for possível minimizar e evitar, é importante que a população e que a administração trabalhem nesse sentido também.
Era esse o registro que eu gostaria de fazer, dizer que certamente nós estaremos cobrando do Executivo providências, né, mais rápido possível, para que restabeleça o local ali de abastecimento daquela região. O local está embargado, naturalmente, e de forma correta, e haverá, né, se indicar um local aí para provisoriamente abrigar os feirantes, e certamente aí cobrar para que possa realizar aí a reforma, né? E eu bem observava aquela estrutura ainda antiga, material muito pesado, que se possa fazer já numa estrutura mais adequada e leve, e restabelecer o mais breve possível as condições de uso do feirão da Alexandrina. Devo a palavra.
Convidamos no momento o vereador Gley Martins para o uso da palavra.
Corrigindo aqui, só por favor, antes do vereador Gleb falar, eu estou vendo aí muito vereador, inclusive o Jacques Salda, o Canal 5. Gente, não existe mais Canal 5 aqui, eu não estou aqui para corrigir ninguém. Eu acho que a batuta do nosso presidente, ele já deveria ter falado isso no início. Não existe mais Canal 5 aqui, vereador Gleb. É Canal 10, então eu gostaria de corrigir, que eu não sou nenhum professor linguístico, nada, mas é Canal 10, não é Canal 5, não.
Bem observado, vereador Mauro. Isso é importante também, o senhor está divulgando, até para que a comunidade, a população, possa nos acompanhar. Desculpe pelo lapso. Por gentileza, vereador Gleim, à vontade.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia. Cumprimentar Novos Pares, imprensa presente. Agradecer a presença da Renata e cumprimentá-la também, que está aqui no plenário nos assistindo nessa manhã. Senhor presidente, o que nos traz essa tribuna dessa manhã... repercutir alguns, já foi dito aqui, o que aconteceu ali no nosso bairro, na Alexandrina, e outras regiões da cidade. Eu friso bem que Anápolis, ela tem 109 anos de existência. Foi muito dito, o projeto do governo do Gomide, do João Gomes, muitas obras, falando dos 109 anos, dos 9 anos de administração, e a gente vê que a cidade ainda não tem uma infraestrutura. Ela não está preparada para o que aconteceu ontem. Se vier umas três chuvas dessa, a Anápolis acaba. Esses dias para trás, inundação aqui no centro da cidade, próximo ao Parque Brasil, o córrego ultrapassou as margens lá, a ponto de acontecer um desastre maior. E isso estava desenhado, isso vem resistência. Há várias chuvas, vários anos acontecendo a mesma coisa. Quando a chuva é menor, ela alcança um patamar, tipo aquele reservatório de água, está abaixo do nível. Então, ontem a gente viu muita coisa acontecendo, asfalto, ali próximo ao campo Antônio Fernandes, outro complexo Antônio Fernandes, antes da construção ali, eu briguei, bati, conversei, levei o secretário de obras, falei, não adianta fazer o que está fazendo aqui sem a contenção dessa água, sem a canalização da água que desce da Alexandrina, desce da Universitária, toda a região da Alexandrina, no alto da Alexandrina, essa água desce lá para aquela região, lá próximo ao campo do Antônio Fernandes, do complexo Antônio Fernandes. Aquela asfalto foi todo arrancado, porque não tem uma contenção de água. Os vizinhos já estão levantando as suas calçadas, os meio-fios, porque a água está invadindo as casas. Aquilo ali é uma loucura, gente. Eu apanhei tanto ali, falando que a gente não faz nada. Tem vários requerimentos, o vereador Vespa está rindo, que acontece na região dele. Tem vários requerimentos da nossa parte, pedindo, levar o secretariado lá no local, reunir moradores. Os moradores, fiz duas audiências públicas na Associação da Alexandrina, onde na audiência lotada de pessoas, e o clamor era o mesmo. Infraestrutura para a nossa região. Como se faz um complexo daquele sem a canalização da água? O mesmo caso lá do Parque da Reboleira, do Parque da Jaiara. A água que desce lá do Guanabara, Aldeia dos Sonhos, é um volume muito alto. A primeira chuva que deu, antes de terminar lá, o que aconteceu? Lavou aqui tudo a grama, estragou o que estava pronto. Por quê? Não se faz, porque é caro ou não é visível. Então, assim, a gente fica muito preocupado. A Alexandrina, na nossa região ali, e outras regiões também, com certeza o estrago foi muito grande. E era evitável. Podia ser evitável, porque 109 anos de existência Anápolis, a infraestrutura é a mesma. E cada dia que passa, mais permeabilização, mais asfalto, mais calçadas, e essa água ela vem descendo, desemboca onde está. Na Santa Isabel, aqui na Boa Vista, próximo à faculdade Anhanguera, quantos anos tem aquilo ali? Quantas chuvas vem? O mesmo problema. Tá fazendo lá as bocas de lobo agora, mas é a parte de tartaruga. Já é para estar pronto essa chuva, sem dizer o que aconteceu lá. Então a gente fica muito preocupado, a gente vê a cidade boa de se morar, boa de se viver, e parece que estão brincando com a cidade. Estão deixando a parte mais importante, que é estrutural. Agora, é muito mais caro agora fazer o feirão mesmo da Alexandrina. Eu tenho vários requerimentos solicitando que arrumasse aquelas calhas, que arrumasse aquele telhado. Eu conversei com o Álvaro, ele disse: não, vereador, não temos serralheiros. Aí depois conversei com ele novamente, ele falou: não, vereador, nós vamos arrumar, porque nós, no concurso veio 3 serralheiros. Aqui lá não foi o vento só, não. Aquilo ali virou um piscinão lá em cima, não tinha condição da água sair, a vazão da água, aquela estrutura não aguenta. Junto com o vento, com aquela quantidade de água ali em cima, aconteceu o que aconteceu. E eu posso trazer os requerimentos, porque no meu mandato, todas as vezes, da Alexandrina, da nossa região e da cidade, a gente tem cobrado insistentemente ações de manutenção. E foi cobrado, apresentamos requerimentos, falei com o Álvaro, tive com ele várias vezes pedindo para que ele pudesse fazer a manutenção ali. Conselho da parte de Vossa Excelência.
Obrigado, vereador. Com relação à canalização, por incrível que pareça, já tem mais de 3 semanas que parou o serviço de canalização lá na Santa Isabel. E ninguém sabe quem é quem lá, porque tirou as máquinas, tirou tudo e deixou o trem lá à vontade. Aí está a universitária cheia de barro, aquela rua que passa por detrás da matinha para atravessar, ali hoje amanheceu uma vergonha de terra ali, porque aqueles coisas de ciclista, a terra está indo toda para ali. E o povo reclamando do prefeito. O prefeito não tem nada a ver com essa questão de barro que está acontecendo, tanto na universitária e nas ruas onde está fazendo a canalização. Aí, ninguém sabe qual a empreiteira, quem foi que mandou fazer, ninguém sabe lá. O povo tudo reclamando por falta de interesse. Então ninguém sabe aonde vai bater, para saber quem que é o responsável por aquilo. Está lá, trazendo terra todos os dias para a Avenida Universitária. Obrigado.
Obrigado, vereador Weber. Mas com certeza, vereador, tem que tomar uma providência. E quem está na frente da prefeitura, quem está à frente da cidade, é o prefeito. Infelizmente, ele tem que assumir essa responsabilidade. Tem que mandar as máquinas lá, retirar esse entulho, porque as ruas estão cheias de entulho, pedaço de asfalto, brocletes, tijolo, pedras que a chuva trouxe. Então tem que fazer essa remoção o mais rápido possível. Pode acontecer um acidente maior ainda. E eu volto a dizer, faltou infraestrutura, faltou um trabalho de infraestrutura, de manutenção. Esse feirão, recentemente, não tem muito tempo, ele caiu também, teve um problema lá, ele caiu, ele é reformado.
Uma parte, vereador.
E foi reformado todo, feito novamente. Vai acontecer de novo, tem que fazer. Ou seja, a manutenção é mais barata que uma recuperação dessa. Conselho da parte, a você.
Novo vereador Gleimo, realmente a situação dos feirões está complicada mesmo, tá? Desde 2013, quando nós assumimos o mandato, nós solicitamos para fazer uma reforma do feirão do bairro São Jorge, até mais ou menos uns 3 meses antes de acabar a eleição, os dois começar a eleição, eu levei o colega lá da infraestrutura, colega super atencioso para fazer o serviço, falou: vereador, tem tudo para fazer, só precisa do arame. Eu fui lá, comprei o arame, dei para ele, falei assim: ó, faz esse negócio, não é para mim não, porque se você não cuidar do que tem, fica mais caro a reforma, vereador Gleimo. Então, levei, comprei o arame, levei para ele, não foi feito. Depois que acabou a campanha, eu falei pro Fabiano: Fabiano, acabou a campanha, faz lá para nós lá, pode ser que faça amanhã, novo vereador Gleimo. Mas até então nada, coisa simples. Agora se deixa aquela coisa, um negócio mal zelado, aí vai, como se diz, aí fica, abre a porteira para a pessoa estragar, para a pessoa realmente danificar mais. Então é mais fácil cuidar do que tem, resolver os problemas da manutenção que o Vossa Excelência falou, do que depois fazer a reforma no feirão inteiro. parabéns, é um negócio sério mesmo, essa situação dos feirões, e nós temos que discutir, e que nós temos que ter pessoas para pegar e fazer o negócio acontecer. Parabéns pela fala, e devolvo a palavra, vereador.
Obrigado, vereador. E, Sargento Pereira, eu digo que os feirões, o feirão da Alexandrina, ele é um local escondido por outras casas. Eu falo que não foi só o vento que fez aquilo. Por isso que eu digo, a falta de manutenção, muita água acumulada em cima, naquele que ele duas águas. Então, tampou ali, pode ver que onde caiu foi o meio, não foi as beiradas. O feirão de São Jorge, ele é aberto. Lá o vento bate muito mais. Feirão do bairro de Lourdes, na próxima casa do vereador Sargento Alberto, ele é aberto ali, ó, o vento, se fosse vento, tinha derrubado. Então faltou manutenção ali. Eu não sou perito, não sou especialista nisso, mas se nós tivermos, já tinha pedido a manutenção para resolver os problemas das calhas, e agora aconteceu isso, com certeza pode ser isso. Foi peso demais. Então fica o alerta, que os outros feirões têm que fazer essa manutenção e que possa fazer uma força-tarefa, o prefeito João Gomes, o secretário de obras, na nossa região lá, a questão no asfalto, o próprio feirão, para onde veio com o Álvaro, onde o pessoal das feiras vão fazer sua feira livre, a feira lá aos domingos, que é uma feira referência também na cidade, lá no bairro, que possa escolher um local para que possa continuar, que eles não podem ficar sem a sua exposição das suas mercadorias. E que ele possa tomar a providência o mais rápido possível, porque a cidade, não só no bairro, mas toda a cidade, aconteceu avarias, aconteceu problemas com a chuva torrencial que teve. E outras chuvas virão. Deus abençoe que não aconteça outras tragédias igual aconteceu nesse final de semana. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Muito bem. Sem inscritos para o uso da palavra no grande expediente, fica encerrado o grande expediente. E para início da ordem do dia, solicito a vereador Gleim Martins, que faça a aferição de quórum.
Vereador Vespa, vereador Paulo de Lima, vereador Eli Rosa, vereador Weber Mamede, vereador Luiz Lacerda, vereador Sargento Pereira, vereador Sargento Alberto, vereador Pedro Mariano, vereador Pastor Márcio Silvestre, vereador Lizê Zé Borges, vereadora Professor Geri, vereador Gleim Martins, corte suficiente, presidente.
Obrigado, vereador. Com corte suficiente, iniciamos a ordem do dia e solicito a vereadora Professora Geli, que nos auxilia aqui na Secretaria da Mesa, que faça a leitura dos projetos que serão discutidos e votados na ordem do dia de hoje. Por gentileza, vereadora.
Projeto em segunda votação do vereador Vilmar Silvestre. Vereador Pastor Vilmar Silvestre, que institui o serviço de disque violência contra a mulher e dá outras providências.
Processo em segunda votação e autoria do vereador Pastor Vilmar Silvestre está em discussão. As discussões estão encerradas. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado.
Projeto da vereadora Professora Geli, em segunda votação, que cria o Festival da Cultura Hip Hop e dá outras providências.
Projeto de autoria da Professora Geli está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado.
Projeto em segunda votação do vereador Paulo de Lima, que dispõe sobre o título de utilidade pública do Centro de Reintegração Social, Reintegração Peniel.
Projeto de autoria do vereador Paulo de Lima está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado.
Senhor presidente, tem mais um aqui do Hamilton Filho.
Segunda votação, professora?
Segunda votação.
Ela pode ir para discussão e votação, uma vez que já passou na primeira votação.
Projeto em segunda votação do vereador Hamilton Filho, que dispõe sobre a proibição de utilização de material de fácil combustão e ou que depreenda gases tóxicos no município de Anápolis e dá outras providências.
Projeto de autoria do vereador Hamilton Filho está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Sem votos contrários, está aprovado.
Projeto em primeira votação do prefeito municipal, que altera, projeto número 134/2016, que altera, compatibiliza e faz adequação ao plano plurianual para o período de 2014-2017, lei complementar número 310, de 6 de novembro de 2003, 13, lei complementar 324, de 23 de dezembro de 2014, lei complementar 341, de 29 de dezembro de 2015, e da outras providências. Constituição, Justiça, Finanças e Orçamento, favoráveis ao projeto.
Projeto de autoria do prefeito municipal que versa sobre o plano plurianual está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Na discussão, vereadora... Professora Geli.
Senhor presidente, conversei com Paulo, que é o líder, e coube a mim fazer apenas a explicação desse projeto. E esse projeto, ele dá-se pela necessidade de ajustar programas e ações, tendo em vista as modificações ocorridas até a elaboração da LOA. E, então, se ajusta, seria valores, com resultado para que os três instrumentos, eles estejam adequados. O plano plurianual, a LDO e a LOA. Porque há uma alternância entre a elaboração dos três documentos e às vezes muda, às vezes até nomenclatura. Aí faz, se necessário, uma exigência do tribunal, por isso a necessidade de fazer essa adequação para a LOA. Que já está também com o presidente da comissão e já está saneada aí para trazer em votação, senhor presidente.
Muito bem, professor Geli, esclarecendo aos nossos ouvintes, que isso é relativamente natural, uma vez que o plano plurianual, como o próprio nome diz, ele é feito, elaborado para atender uma demanda de vários anos, 4 na realidade. E durante esse trajeto é natural que haja algumas correções a serem feitas, é o que está acontecendo nesse momento. O projeto de autoria do prefeito municipal está em discussão, continua em discussão. Discussões estão encerradas. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestam. Sem votos contrários, está aprovado.
Projeto em primeira votação. Deixe-me organizar aqui, senhor presidente. Projeto em primeira votação. Projeto do prefeito municipal que institui a campanha pública Torcida Premiada 2017 para conscientização da necessidade de pagamento de tributos municipais através de cupons específicos, autoriza distribuição de ingressos e dá outras providências. Constituição, Justiça, Orçamento favoráveis ao projeto. Solicita conforme o regimento que conceda vistas, solicitação de vistas. Para o vereador Mauro Severiano. Ele não está aqui. Já está com ele? Pedir de vistas do vereador Mauro Severiano.
As vistas estão formalmente solicitadas, vereadora?
Está lá com ele.
Esse é... Pois não, vereador Mauro.
Eu pedi vista desse projeto, porque é um projeto polêmico. Estive conversando com o vereador Jax, lá na Procuradoria. Eu fui o relator deste projeto. Não é o projeto, não é esse não, é outro vereador. Isso aqui é outra coisa. Eu estive conversando também com o vereador Luiz Lacerda, vereador Jean, vereador Pereira, para que nós fazemos um pool, que é o melhor para todo mundo aqui que gosta de futebol. O Pereira teve aquela interpretação no decorrer do ano aí, mas é bem do futebol. Eu vou procurar ouvir todas as pessoas aqui que gostam de futebol. Paulo de Lima também, para nós dar um checkmate neste projeto, que quando eu fui conversar com o chefe do Poder Executivo, vereador Luiz Lacerda, era R$70 mil. Agora ele mandou o projeto lá, o oriundo do Executivo para cá, R$93 mil. Para satisfazer toda a bancada. Agora nós vamos fazer uma emenda aí, que
que satisfaz a torcida. Onde vai ser, presidente, colocado esse ingresso, para não ter aquelas malandragens que... A gente sabe que não tem malandragem, mas o povo aí que gosta de futebol, os artistas do futebol, vamos dizer assim, pensa que esse ingresso está sendo desviado para algum setor. Então nós vamos fazer, na íntegra, uma análise desse projeto com a procuradoria aqui, o que é bom para os torcedores. Porque o projeto já aí, no executivo ele já está bom, claro que está lindo, todo mundo vai aceitar. Mas nós vamos colocar uma emenda que jeito que esses ingressos vai ser distribuído, presidente, só isso. Obrigado.
Bem, vereador, só solicitamos que seja feito conforme prevê o regimento, portanto, 24 horas o projeto tem de estar de volta à pauta da ordem do dia. Portanto, agilidade nesse processo. Como as vistas foram formalmente solicitadas, estão concedidas as vistas.
Processo 088/16, de autoria do vereador Pedro Mariano, que estabelece multa para maus tratos a animais e sanções administrativas a serem aplicadas a quem os praticar, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, no âmbito do município de Anápolis e da outras providências, Constituição e Justiça, contrário ao projeto, pedido de vistas do vereador Gleimo Martins, senhor presidente.
Conforme o projeto anterior, também com vistas formalmente solicitadas, regimentalmente estão concedidas as vistas solicitadas.
Processo de número 106/2016, do vereador Jean Carlos, que dá-se o nome de Dona Silvéria Antônia Carlos ao posto de saúde do bairro São Lourenço. Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de autoria do vereador Jean Carlos.
Primeira votação, né?
Primeira votação.
Em primeira votação, está em discussão.
Discutindo.
Na discussão, o autor da proposta.
Obrigado, presidente. Só recapitulando aí, trata-se da dona Silvéria Antônio Carlos, ex-funcionária pública municipal, né? Foi servidora do Hospital Municipal por muitas décadas e uma pessoa de grande apreço ali no setor do bairro São Lourenço. E ela sempre teve essa vocação de solidariedade ali com os moradores, uma cristã religiosa ali, realmente conselheira de muitos ali, pessoa de grande apreço por todos nós lá, e que nós avaliamos lá não tendo nome, né? Não é nominado, não há denominação para o posto de saúde do bairro São Lourenço. Pedimos à família, né, e assim foi autorizado, para que emprestasse o nome da dona Silvéria, e ali com a aprovação da grande maioria dos moradores, para que pudéssemos homenageá-la e dar o nome do posto de saúde do bairro São Lourenço, dona Silvéria Antônia Carlos. Então, portanto, eu peço aos demais pares que possamos aprovar e fazer essa justa homenagem a essa moradora, querida moradora, que já não se encontra entre nós, né? Fica aí a homenagem a todos da região, no nome aí da dona Silvéria, ao posto de saúde do bairro São Lourenço. Devolvo a palavra.
Solicitamos, antes de prosseguirmos com os trabalhos, nós temos alguns projetos que requerem quórum qualificado. Gostaria de pedir a parcimônia dos colegas para concluirmos essas pautas que são fundamentais para o andamento dos nossos trabalhos. Processo de autoria de Jean Carlos continua em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado.
Projeto número 114/2016, Frei Valdair de Jesus. Ele não está presente, senhor presidente.
Primeira votação?
Primeira votação.
Fica para as próximas sessões, contando com a presença do vereador. Bom, vamos passar para o uso da palavra
pela ordem.
Vereador Mauro Severiano, primeiro inscrito no uso da palavra pela ordem.
Não, senhor, pela ordem, presidente, eu estou com um projeto aqui em mãos, até, eu acho que o relator foi o Paulo de Lima, um projeto que vem em boa hora, estou devolvendo ele para as comissões hoje, vereador Angeli, presidente dessa casa.
é que o SAMU, vereador Jacques, existe falha. Nós entendemos que existe falha no SAMU, não só aqui no nosso município, em âmbito nacional. Mas temos engraçadinho aí, a turma do alheio, o desocupado da vida, vamos dizer assim, fica passando muito trote pro SAMU. Entendeu? Eu acho que isso aí não é coisa que se faça, vereador ali. Passando trote, SAMU, ó, tem uma ocorrência aqui. E um trote que ninguém gosta desse tipo. Telefona pro SAMU para fazer uma ocorrência e o SAMU sai do seu local e vai até o local onde ele foi chamado. Chega lá, é brincadeira. E esse projeto é de autoria do nobre vereador Pedro Mariano, que não se encontra no plenário. Ah, se encontra, obrigado, desculpa. Porque você é muito pequeno, você estava lá deixando, não estava te vendo. Então, esse projeto vem em boa hora, Pedro Mariano. Porque está estipulando o preço de multas para essas pessoas que gostam de fazer coisa maldosa, que não tem o que fazer, fica telefonando, eu sou culpado da vida, vamos dizer assim, telefonando para o SAMU que existe ocorrência, vereador, e não existe essa ocorrência. Então, está estipulando o preço de multa. E eu estou com esse, fazendo um relato nesse projeto, estou devolvendo lá para as comissões, para ele vir para o plenário, talvez amanhã ou depois. E eu gostaria que os nobres vereadores prestassem bem atenção. É um projeto bem feito, bem elaborado, que para dar um basta nesse tipo de ocorrência, estipulando uma multa, porque a pessoa telefona para o SAMU, o telefone dele é gravado, é identificado, e depois vai lá, os inimigos aí do Alei, sei lá, dessas coisas de má fé, zapa dando pé. Então está tudo aqui, um projeto bem feito. Eu gostaria que na próxima votação eu votaria nesse projeto do Pedro Mariano, né, no número aí, de... O número não está aqui, é de... Deixa eu ver aqui. Bom, eu vou deixar a mesa analisar. Eu estou devolvendo o projeto, que é um projeto muito bem feito, o teor muito completo aqui, e eu estou devolvendo para aqui agora. E sobre... Eu ia falar também, mas eu pedi uma parte do novo vereador Jean, sobre esses crimes causados pela natureza aí, crimes fortuitos, né, vamos dizer assim, acidente da natureza, não tem como evitar. Mas ele já me deu a palavra, então o que eu ia falar pela ordem era isso aí, e sobre esse projeto. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Muito bem, também para o uso da palavra pela ordem, vereador Jackson Charles.
Quero fazer uso da palavra pela ordem, presidente, para complementar, inclusive, a fala que ficou para trás na tribuna. Estivemos realizando na última sexta-feira, na Associação Comercial e Industrial de Anápolis, nós tivemos a iniciativa de convidar o prefeito eleito Roberto Naves para uma reunião com a Associação das Imobiliárias de Anápolis, com o Sindicato da Construção Civil de Anápolis, com a Associação Comercial e também com a presença de vários grandes investidores sediados em Anápolis, para mostrar as dificuldades e os principais motivos que precisam ser revistos para que Anápolis possa ter uma retomada no desenvolvimento. E eu quero aqui citar pelo menos um ou dois exemplos que precisam ser melhorados. Nós temos aqui empresários do ramo imobiliário, presidente, que tem sede em Anápolis e que aproximadamente 5 anos não faz nenhum investimento em Anápolis. E fazendo investimentos em outras cidades do estado, a exemplo de Itumbiara, a exemplo de Aparecida de Goiânia, a exemplo de Rio Verde. E isso tem sido, no meu ponto de vista, uma falha muito grande por parte de nós, anapolinos. E da mesma forma que nós perdemos alguns empreendedores de Anápolis, nós perdemos inúmeros empreendedores de fora que queriam vir para Anápolis. E, às vezes, a forma com que está sendo tratado esses profissionais faz com que eles se motivem a investir em outras cidades. Isso nós perdemos em empregabilidade, nós perdemos em recebimento de impostos, nós perdemos na construção civil, enfim, a perca é muito grande. E hoje, eu acredito que o maior gargalo para que se retome a economia e que reduza o índice de desempregado da cidade, a construção civil é fundamental para isso. Isso é, um exemplo em âmbito mundial. A construção civil é o carro-chefe para o desenvolvimento e também para reduzir a falta de empregos na cidade. Então, foi uma reunião produtiva, onde tanto os órgãos AIA, ACIA e Sindicato da Construção Civil e empreendedores puderam explanar ali as suas insatisfações, as suas colocações e o desejo de continuar investindo em Anápolis. Nós temos que tomar uma posição, vereador Eli, de, além de repatriar os nossos empreendedores, também conquistar novos investidores de outras cidades para a cidade, né, vereador Mauro? Nós não podemos perder o que nós temos. Eu tenho dito que, e repito aqui, falei na tribuna, da questão com relação à defesa aos empresariados. O vereador Jackson, quando defende uma situação dessa, ele não está defendendo o empresariado. Ele está defendendo a cidade e aquelas pessoas que dependem do empresariado para o emprego e manter o sustento da sua família. Nós não podemos, como diz um livrinho de história antigo nosso, matar a nossa galinha dos ovos de ouro. E eu vejo que o empresariado é a galinha dos ovos de ouro para que as pessoas tenham condições de ter o seu emprego e sustentar a sua família. É dessa maneira macro que eu enxergo. É dessa maneira que eu vejo. E a reunião foi uma reunião proveitosa, uma reunião onde nós pudemos sair dali bastante otimista, né, com o propósito e o compromisso assumido pelo prefeito eleito Roberto Naves, e vimos nos olhos dos empresários um novo horizonte a ser percorrido, com a possibilidade de uma inovação, de uma reformulação, de investimentos para a desburocratização do setor de habitação do município de Anápolis, que tem uma dificuldade muito grande para agilizar os processos de liberação de projetos, que tem uma dificuldade muito grande para agilizar os processos de certidões de uso de solo. Tem lugares aí na cidade, por exemplo, Aparecida de Goiânia. Aparecida de Goiânia, em 24 horas você tem o uso de solo nas mãos. Anápolis, em casos, tem 6 meses, 1 ano. Quando é muito rápido, 15 dias, 10 dias, né? A liberação para que o cidadão possa iniciar uma construção, que aí nós pontuamos com o Alvará Expresso, ora, libera o cidadão, ele conhece as regras, ele tem que obedecer às regras. A partir daí, se ele não obedecer às regras, presidente, que inclusive é engenheiro, sabe o que eu estou dizendo, se o cidadão não cumprir as regras, aí você embarga a obra. Agora, você dificulta o início da obra, dificulta que o cidadão faça os investimentos, dinheiro parado, funcionário, pagando funcionário, uma coisa que poderia iniciar imediatamente, inicia com 30, 60 dias, 90 dias depois. Então nós precisamos realmente enfrentar esse problema. Anápolis precisa continuar a desenvolver. E nós tivemos ali naquela reunião todas essas demandas pontuadas, e eu fiquei muito satisfeito, presidente, muito satisfeito com o resultado obtido. E nós acreditamos que, a partir de agora, nós teremos, inclusive, condições de estar cobrando, inclusive, do prefeito eleito, porque assumiu um compromisso de desburocratizar esse setor da prefeitura. Inclusive, eu vi uma entrevista dele no dia de hoje, falando da possibilidade de criar um órgão específico para atender as demandas de engenharia, arquitetura, e licenças ambientais, etc. tal. Um órgão, inclusive, para fiscalização. Tudo isso significa princípio de uma desburocratização que vem sim a somar, que vem a trazer um resultado extremamente positivo para o desenvolvimento da nossa cidade. Portanto, quando a gente aponta... Pronto. Eu tô terminando meu tempo, então, presidente, só para... Eu quero concluir, então, e agradeço a extensão do tempo. Mas eu quero aqui dizer ao setor imobiliário, dizer à sociedade anapolina, aqueles que estão precisando de um emprego e estão com dificuldade, que com certeza, agora, já no início do ano, nós teremos com certeza novos horizontes, e nós estaremos aqui vigilantes para cobrar do prefeito eleito que ele realmente cumpra com essas promessas feitas, que é muito importante para a nossa cidade. Boa palavra.
Usando um pouquinho do seu restante do tempo aí, vereador, De fato, várias iniciativas já foram tomadas nesse sentido, mas inconclusas. Ainda na época do Clodoveu foi feito um projeto muito interessante em que o alvará de construção seria concedido para alguns níveis de construção imediatamente nas agências do rápido. Mas isso nós não vimos uma situação de prosseguimento disso, e hoje nós continuamos com o mesmo problema burocrático, a demora, as críticas e, digamos assim, tirando a iniciativa, né, tirando o ânimo do empreendedor anapolino ou aquele que quer investir em Anápolis. Realmente nós temos que tomar decisões mais rápidas e eficientes e eficazes nesses assuntos. Eu ouvi falar dessa reunião, não pude estar participando, mas esse tipo de iniciativa sempre é muito importante para a conscientização tanto dos empresários, daquelas pessoas que estão envolvidas no processo, bem como da população. Continuando no uso da palavra pela ordem, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Eu quero parabenizar o vereador Mauro por ter pedido vista aí desse projeto da torcida permeada, e estou vendo aqui perto deles, eles formando aqui uma comissão, o Sargento Pereira, o Luiz Lacerda, para que faça algumas modificações. Por que que eu estou dizendo isso? O ano passado, quando foi votar esse projeto, eu falei que seria a última vez que eu ia votar nesse projeto como ele estava. O vereador Mauro começou a falar e depois, acho que não tem cambalacho, não tem tramóia, tem sim, eu não sei de que forma que é, mas a gente cansa de ver lá na porta do estádio pessoas vendendo ingresso lá por R$5, 3 por 10. Então tem que moralizar isso aí, ver o que está acontecendo, porque a partir do momento que a prefeitura está investindo, tem que dar oportunidade para as pessoas que gostam do futebol ir lá e participar do futebol. Então assim, eu não sei qual é o meio que é feita essa distribuição, mas eu espero que nesse projeto coloca as normativas aí para que possa acabar com esse cambalacho de ingresso que existe toda vez na porta do estádio, e eu já presenciei. O outro detalhe também é a respeito lá no Rápido. Eu estou vendendo o peixe que me vendeu, o meu vizinho lá é fanático do futebol, toda vez ele vai lá trocar o IPTU, mas ele é autônomo, trabalha por conta própria, mas fica lá 3, 4 horas. Então eu acho que isso aí também não é correto, porque a pessoa de bem que é pegar o ingresso, claro, que trabalha, que tem um emprego, vamos dizer, fixos, que tem que ir ali no horário de almoço, para demorar desse tanto, é um dos motivos também que sobra os ingressos para os cambalacheiros ficar fazendo politicagem aí com os ingressos. Isso aí que eu tinha para dizer, obrigado, eu vou falar.
Ainda no uso da palavra pela ordem, vereador Lee Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o motivo de usar esse tempo pela ordem aqui é para agradecer as pessoas que estiveram no nosso chamamento como possíveis possíveis doadores de medula óssea para a nossa Rafaela, de 9 meses, uma criancinha que precisa fazer transplante de medula óssea, pois está em tratamento em Goiânia. E eu quero aqui, em nome da minha equipe do Instituto Onco Hematológico, que aquelas pessoas que trabalham ali no Instituto, que estavam de férias, deixaram suas casas e vieram participar desse cadastramento. Aquelas pessoas que nós, de alguma forma, paramos com alguns departamentos do Instituto, e essas pessoas também foram ajudar nessa dinâmica de cadastrar essas pessoas para que elas possam ser testadas, e quem sabe, Deus queira, que nós encontremos então um doador para a Rafaela. Nós tivemos ali, senhor presidente, uma quantidade muitíssimo grande, quase que inesperada. Eu digo quase inesperada por conta do entendimento que o anapolino é uma pessoa generosa, o anapolino é uma pessoa ordeira, o anapolino é uma pessoa que tem sentimentos por outros, pelos seus irmãos. Também vieram pessoas da região de Anápolis, e aí quero agradecer de forma empenhosa essas pessoas que deixaram o seu distrito, deixaram suas fazendas, vieram também deixar a sua amostra de sangue para fazer esses exames. Quero, em nome do pai da Rafaela, que é o professor, nosso, nós estamos numa fase dessa travessia na vida dele, quero dizer para ele que nós estamos juntos. Quero dizer também que as coletas que tiverem feitas em outros municípios, em outros distritos, eu e o meu grupo estamos à disposição. Se precisar do nosso pessoal, se precisar da nossa ajuda, do nosso conhecimento profissional, nós estamos juntos nessa travessia da família da Rafaela, senhor presidente. E agradecer de forma muito mais importante aqueles que vieram enfrentar a fila, enfrentar o sol, enfrentar a chuva, para deixar sua amostra de sangue, que fará parte num banco de dados nacional. Caso não encontremos para a Rafaela, será também testado em outros pacientes que estão esperando por esse país afora, senhor presidente, o transplante medula óssea. E faço aqui a torcida, faço aqui o esforço humano, mas peço também a força divina, o apoio de nós seres humanos com a ajuda de Deus, quem sabe nós possamos então ter um doador que sirva para o transplante de medula da Rafaela, encontrado aí nesses dois dias que foram sexta e sábado, senhor presidente. Obrigado e devolvo a palavra mais uma vez, agradeço a todos que participaram, que estão participando dessa tarefa, dessa missão, que é encontrar um sangue ou um doador compatível para a Rafaela. Senhor presidente, devolvo a palavra, muito obrigado.
Também no uso da palavra, pela ordem, vereador Luiz Santos Lacerda.
Senhor presidente, inicialmente, senhor presidente, quero também parabenizar vereador Eli Rosa e a sua equipe lá do Banco de Sangue por essa iniciativa. O mais difícil, vereador, nesse caso aí, é justamente achar as pessoas que se dispõem a fazer o que o senhor e a sua equipe estão fazendo. Se dispõem realmente a iniciar uma tentativa de ajudar as pessoas. Não é fácil fazer isso e tem que realmente colocar o coração à frente para poder realizar essas ações. Então quero parabenizar a Vossa Excelência e a sua equipe por essa iniciativa e que Deus possa encaminhar as pessoas também para poder ajudar a salvar a vida dessa criança. Mas quero de antemão parabenizar a Vossa Excelência por essa iniciativa, que sem dúvida nenhuma é um gesto muito nobre da sua parte. Tá? Senhor presidente, em relação à torcida premiada que foi colocada aí, e o único jeito que tem da gente evitar pessoal vendendo esses ingressos lá na porta do estádio é acabar com a promoção, é acabar com a campanha, não tem outro jeito. Claro que nós podemos aqui fazer ações para diminuir, podemos aqui, por exemplo, essa emenda que eu estou colocando de aumentar os ingressos, ela vai contribuir inclusive para isso, para diminuir lá, porque a partir da hora... Porque o que é que faz cambista ir para a porta do estádio? É a escassez de ingressos. A partir da hora que tem mais ingressos, você já começa a reduzir também ali o número de pessoas que vai vender. Porque com a abundância de ingressos aí na praça, vai perder o interesse ali. Vai ficar mais fácil das pessoas conseguir o ingresso sem ter que comprar. Então essa emenda ajuda nesse sentido também. Mas é ilusão aqui nós acharmos que nós vamos acabar com isso. A própria pessoa que está pegando o ingresso dentro da lei, vereador Mauro, que está indo lá e pegando o ingresso lá, usando ali do IPTU, ela pode ir lá para a porta e vender esse ingresso. Então quer dizer, o fato de ter gente vendendo ingresso ali, não significa que tem rolo lá na promoção, que tem gente fomentando isso. Claro que pode ter sim, não estou descartando que tenha não. Mas o fato também da gente, a própria pessoa que está pegando dentro da lei pode ir lá e está vendendo. Como é que nós vamos barrar isso? Então é praticamente impossível a gente imaginar que nós vamos... Estou falando pela ordem, vereador. É praticamente impossível imaginar que nós vamos acabar definitivamente com essa prática. Como é que nós vamos controlar todos os ingressos que estão indo aí para a mão aí dos torcedores? Não tem jeito. Agora, o que nós podemos é tomar medidas aqui para tentar realmente amenizar, tentar diminuir essa prática, mas praticamente impossível a gente terminar. Se aquele que foi lá, trocou seu ingresso lá pelo IPTU, resolveu ir lá para a porta do estádio vender aquele ingresso, o que, que nós vamos fazer? Aí foge do nosso controle, aí já é outro tipo de problema, é outro tipo de fiscalização, aí é com a polícia, mas praticamente foge do controle do município, está coibindo essa prática de pessoas vendendo o ingresso ali na porta. Uma vez que o ingresso foi distribuído dentro da lei, e a própria pessoa pode ir para lá, não estou falando que está acontecendo, mas pode. E foge aí da nossa alçada, está fazendo essa fiscalização. Mas eu acho que nós temos sim que estar tomando aqui medidas para tentar amenizar esse problema. Obrigado, presidente.
tem mais inscritos no uso da palavra pela ordem, fica então encerrada a ordem do dia e iniciamos as comunicações. Sem também inscritos nas comunicações, sem mais nada a tratar, fica encerrada a presente sessão.